Em Brasília, 7 horas e 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Casos de malária têm redução de 30% no Amazonas. Autorizada a utilização de 2 novos defensivos agrícolas em Mato Grosso. Bom dia. O Amazonas registrou mais de 23 mil casos de malária no primeiro semestre deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve redução de 30%. As informações com Bianca Paiva.
Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados nesta terça-feira pela SUSAM, Secretaria Estadual de Saúde. A pasta informou em nota que investiu mais de 4 milhões de reais no ano passado no fortalecimento de ações de controle da doença nos municípios endêmicos. Já a FVS, Fundação de Vigilância em Saúde, destacou as ações desenvolvidas nos municípios do interior, junto às comunidades rurais, como a instalação de mosquiteiros impregnados de inseticidas, que impedem a ação dos mosquitos nas residências amazônicas. Os dados do Ministério da Saúde mostram ainda que na Amazônia Legal houve queda de 4% nos casos de malária. A região é considerada área endêmica da doença e concentra 99,93% dos casos no país. Também se destacaram na diminuição dos índices da malária o Mato Grosso, com 26%, e o Amapá, com 11%. A malária é uma doença infecciosa aguda causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium. A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, que se infecta ao sugar o sangue de uma pessoa doente. Entre os sintomas mais comuns estão dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, febre alta e calafrios. Caso não seja tratada, a doença pode levar à morte. De Manaus, Bianca Paiva.
Veículos com alto-falantes e amplificadores de som utilizados para propaganda eleitoral terão regras a cumprir nas eleições deste ano no Tocantins. Detalhes com Maíra Heine.
Uma portaria publicada pelo juiz da 29ª Zona Eleitoral de Palmas instalou uma comissão de controle e fiscalização de veículos contendo alto-falantes e assemelhados. A portaria também determina que partidos e coligações deverão inserir no sistema de controle de carros de som os dados do veículo e do condutor, além da documentação. Depois, o veículo será submetido à vistoria para atesto e demais providências para sua utilização. Uma lista de veículos contendo aparelhagem de som registrados e autorizados será publicada no site www.tre-to.jus.br. Entre as regras estão a realização de propaganda com carro de som somente entre 8 da manhã e 10 da noite e a proibição de propaganda política por meio de trio elétrico. De Brasília, Maíra Heinen.
Produtores de Mato Grosso vão poder usar 2 novos defensivos agrícolas nas lavouras. Saiba mais com Ariane Póvoa.
O INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, autorizou o uso de 2 novos defensivos agrícolas no estado. Um tem o princípio ativo propanil mais triclopir e o outro aciflorefen sal de sódio. A portaria com as informações contém ainda a atualização de alguns produtos já cadastrados e o cancelamento de 387 defensivos que estão proibidos para uso. 11 produtos de diferentes marcas tiveram os cadastros atualizados e uma empresa solicitou a renovação do registro de cadastro. Ao todo, 1.189 defensivos são administrados em áreas de produção mato-grossenses. Todos são registrados no Ministério da Agricultura e no INDEA. Se for constatado o uso do produto sem o registro ou com autorização cancelada, cabe multa ao dono da propriedade. A lista com todos os produtos registrados para utilização está disponível no site indea.mt.gov.br. De Brasília, Ariane Póvoa.
Ainda em Mato Grosso, o Sindipetróleo, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, questiona na justiça as fiscalizações feitas pelo PROCON estadual em relação aos preços de combustíveis nos postos do estado. Entenda na reportagem de Michele Moreira.
A instituição ingressou na justiça estadual questionando o posicionamento do órgão de controle que considera abusiva a margem de lucro acima de 20% entre o valor pago pelos estabelecimentos às distribuidoras e o preço cobrado do consumidor. Segundo o gerente de fiscalização, controle e monitoramento do PROCON no Mato Grosso, Ivo Vinícius Firmo, o percentual adotado para que o valor cobrado ao motorista seja considerado abusivo tem por base decisões judiciais sobre o tema.
Nós temos que voltar lá no ano de 2007, quando o PROCON fez alguns trabalhos de pesquisa de preço encaminhando para o Ministério Público, e o Ministério Público, à época, detectou um aumento abusivo no preço aqui. Na época, o Ministério Público ingressou com algumas ações civis contra esses postos. E várias dessas ações foram julgadas já, inclusive transitadas em julgado.
Ivo cita ainda uma pesquisa da ANP, Agência Nacional de Petróleo, a qual aponta que a média da margem de lucro no setor de combustíveis no Mato Grosso, de 19,47%, já está acima da média nacional para o segmento, que é de 17,49%. De acordo com o PROCON, em 2015, 29 postos de combustível no estado foram autuados por aplicarem preços considerados abusivos. Em 2016, até agora, já são 51 nesta situação. Em caso de condenação, as multas podem variar de R$ 1.000 a R$ 9 milhões. O posto que reincidir na infração tem o valor da penalidade aumentado em um terço. A reportagem entrou em contato com o Sindipetróleo, mas até o momento não teve retorno. De Brasília, Michele Moreira.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor mínimo do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 137,81. 7:52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Escolas da Amazônia participam de concurso do MEC sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Voltamos com Bianca Paiva.
247 vídeos feitos por estudantes de escolas públicas e particulares do Brasil foram selecionados pelo concurso Pesquisar e Conhecer para Combater o Aedes aegypti, do MEC, o Ministério da Educação. Entre eles, pelo menos 60 vídeos são de alunos de instituições de ensino dos 9 estados da Amazônia Legal. Amazonas e Maranhão têm o maior número, cada um com 11 escolhidos. Segundo informações do MEC, os vídeos mostram exemplos de combate e prevenção aos focos do mosquito, responsável por transmitir o vírus Zika, a dengue e a febre chikungunya. Para participar do concurso, os estudantes precisavam gravar vídeos de até 90 minutos, utilizando câmeras de celulares ou câmeras digitais domésticas. Um júri popular vai escolher 11 finalistas por meio de votação online no site zika0.mec.gov.br. Quem quiser participar da votação, que vai até o dia 28 de agosto, deve acessar a mesma página e fazer um cadastro. Os vídeos mais curtidos serão os vencedores. Uma comissão julgadora final, indicada por secretarias do MEC, vai selecionar outros 11 vídeos. O prêmio é uma viagem à Brasília, onde os vencedores vão participar de ações relacionadas ao combate ao mosquito Aedes aegypti. Os nomes dos vencedores serão anunciados na página do Ministério da Educação na internet, portal.mec.gov.br. De Manaus, Bianca Paiva.
A partir de amanhã, aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º salário. No Pará, o pagamento vai injetar mais de R$ 300 milhões na economia do estado. Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará, tem os detalhes.
A estimativa é de que mais de 650 mil beneficiários do estado recebam um pagamento que pode ser de até 50% do valor total. O chefe da divisão de benefícios do INSS em Belém, Benjamin Oliveira, explica como vai ser feito esse pagamento.
O pagamento será feito a partir do dia 25 de agosto e as pessoas vão receber juntamente com a mensalidade do mês. Então, aquelas pessoas que recebem acima do salário mínimo que é pago no início do mês também receberão junto do seu pagamento normal.
O pagamento da primeira parcela do 13º deve injetar 343 milhões de reais na economia paraense. Muita gente já está na expectativa para receber o valor, mas o presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará, Emílio Rebelo, lembra que nem todos os beneficiários da Previdência têm direito ao salário.
Porque tem os beneficiários da Previdência Social, mas eles não estão incluídos. Os que recebem renda mensal vitalícia, que é um benefício das pessoas que não contribuíram para a Previdência Social, e o benefício de prestação continuada. Estes estão fora do pagamento.
Para quem vai receber o pagamento, o momento é de se planejar. A educadora financeira Patrícia Godoy diz que a primeira parcela pode ser usada para pagar dívidas, desde que possa cobrir o valor integralmente. Caso contrário, o ideal é renegociar o débito.
Eu tenho que sentar minha cabeça e colocar no papel tudo que eu devo. Qual é o grau do meu endividamento? A minha parcela dá para realmente quitar uma dívida ou ela vai dar só para fazer um parcelamento? Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a 13º.
O prazo para pagamento da primeira parcela do 13º é até o dia 8 de setembro. A segunda parte do valor vai ser paga no mês de novembro. De Belém, Cássia Nascimento.
A etapa maranhense da Olimpíada de Robótica começa na próxima sexta-feira. Mais informações com Leonardo Lucas, da Rádio Universitária FM do Maranhão.
O Núcleo de Esportes da Universidade Federal do Maranhão recebe, na próxima sexta-feira, a etapa estadual da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Trata-se de um evento científico com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A realização da Olimpíada tem por objetivo incentivar os estudos no campo da robótica no estado e facilitar o contato de crianças e adolescentes maranhenses com a área. O evento vai reunir 41 equipes inscritas de vários municípios do Maranhão, estimulando a criatividade e o espírito de equipe, e ainda a troca de ideias entre estudantes dos ensinos fundamental e médio. A etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica acontece no ginásio poliesportivo da cidade universitária Dom Delgado. Mais informações em www.obr.org.br. Com produção de Joelma Valdez, de São Luís, Leonardo Lucas.
Até sexta-feira devem ser contratados 150 novos agentes penitenciários para atuar no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, no Acre. Entre as vagas, 30 são reservadas a mulheres. Cada agente vai receber R$ 2.890 por 40 horas semanais de trabalho em regime de escala. O contrato terá duração de 12 meses.
Previsão do tempo.
A previsão para esta quarta-feira é de sol e poucas nuvens no sul de toda a região norte e no Tocantins. No interior do Amazonas e no Pará, possibilidade de pancadas de chuva. No oeste do Amazonas e do Acre, possibilidade de chuva. Nas demais áreas da região, pancadas de chuva localizadas. A temperatura máxima é de 40 graus no sul do Amazonas e no Tocantins. E a mínima, 14 graus em áreas do Acre e em Mato Grosso. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Será inaugurado hoje em Mato Grosso Memorial Rondon. Localizado no distrito de Mimoso, em Santo Antônio do Leverger, o espaço tem mais de 3 mil metros quadrados e fica em meio à vegetação pantaneira. O local foi idealizado pelo arquiteto José Afonso Botura Portocarrero, com coautoria de Paulo Molina. Tem muitas referências indígenas e vai abrigar atividades comunitárias e de apoio ao turismo. Durante a inauguração, também será lançado o livro As Aventuras de Rondon, que conta com a parceria do escritor e quadrinista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. A obra retrata em quadrinhos a história do mato-grossense e patrono da comunicação. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Graciara Farias. Redação e edição, Ariane Povo. A coordenação, Juliana Russomano. Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa. Para você, um ótimo dia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.